Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 6. Cautelas cruciais para o relacionamento com as riquezas. Tópico A. Introdução ao capítulo. O assunto riquezas é muito amplo, visto que há uma enorme variedade delas na Terra e ainda muito mais no Reino Celestial, assim como também pelo fato de que em tudo, de uma ou de outra forma, uma pessoa está envolvida com diversas riquezas. Considerando que é por meio da variedade das riquezas celestiais e terrenas que a vida é sustentada no mundo, também uma atração intensa das pessoas pelas riquezas passa a ser parte da vida humana. Entretanto, nenhum tipo de atração pelas riquezas jamais deveria levar as pessoas a considerarem ou valorizarem alguns tipos de riquezas mais do que o eterno Criador, quem também dá sustentação às suas vidas no mundo. E pelo fato deste tema das riquezas ser tão atrativo para as pessoas que vivem no mundo, as Escrituras também apresentam uma vasta abrangência de considerações sobre elas, mostrando que há riquezas superiores e eternas e que há riquezas terrenas e passageiras, mas mostrando também que podem haver maneiras apropriadas e inapropriadas de se relacionar com as riquezas. Devido aos benefícios que o apropriado relacionamento com as riquezas proporciona, mas também os malefícios que o relacionamento inapropriado pode causar, as Escrituras abordam uma diversidade de formas para as quais as pessoas deveriam estar atentas ao lidarem com as mais diversas facetas do assunto das riquezas. Nos últimos dois capítulos, já vimos que o engano ou a fascinação das riquezas atua como espinhos que almejam sufocar a palavra viva de Deus no coração das pessoas com o objetivo de que elas não alcancem a frutificação da vontade celestial do Senhor em suas vidas. Muitas condutas inadequadas, opressões e males derivam da inclinação das pessoas aos enganos atuantes no mundo em relação às riquezas, e cuja origem vem do posicionamento terreno e carnal dos seres humanos instigados pelos poderes das trevas atuantes entre eles. A fascinação das riquezas, quando acolhida no coração e é conferido a ela o espaço para vir a crescer, pode tornar-se um mal cada vez mais intenso e agravado na vida daquele que a acolhe. Assim, para nos instruir a discernirmos a atuação do engano das riquezas e os males que ele visa causar, assim como para nos guiar no caminho no qual as riquezas podem ser usadas na medida apropriada e para o bem, a palavra de Deus nos alerta sobre diversas formas de relacionamentos com as riquezas que podem vir a trazer grandes danos à vida das pessoas na Terra, mas, principalmente, em relação aos efeitos eternos nas suas almas. E as Escrituras apresentam instruções e advertências claras, objetivas e severas a respeito dos perigos do relacionamento inapropriado com as riquezas, não com o objetivo de oprimir ou condenar as pessoas, mas para conduzir aqueles que ouvem a voz de Deus para a salvação e para a comunhão eterna com o Senhor. É por causa do amor eterno que Deus tem por cada vida que Ele as conduz ao conhecimento da verdade, não somente nos aspectos apropriados do uso de riquezas, mas também nos aspectos cuja inclinação para com elas pode causar dor, destruição e afastamento do principal relacionamento que cada pessoa é chamada a praticar, o qual é o relacionamento com o Criador eterno. Toda a instrução do Pai Celestial aos seus filhos, mesmo as restritivas quanto ao uso de riquezas, são para o bem duradouro daqueles que nele creem. Provérbios 3, 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai, ao filho a quem quer bem. Hebreus 12, 4 até 11. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o Pai não corrige? Mas, se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e, então, viveremos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Portanto, nos próximos tópicos deste capítulo, procuraremos abordar ainda mais alguns dos principais pontos de atenção mencionados nas Escrituras sobre possíveis relacionamentos de uma pessoa com as riquezas, e que visam cooperar principalmente para um indivíduo guardar o seu coração para que este não venha ficar sujeito de uma forma inapropriada às mais diversas riquezas. Mas ao Senhor de toda a vida e doador de toda a riqueza que verdadeiramente coopera para o bem. Considerando que as escolhas pelos mais diversos tipos de riquezas e também pelo Senhor Criador dos céus e da terra, no final das contas, são realizadas no coração de cada indivíduo, as Escrituras também endereçam alertas e instruções específicas para as pessoas de todo o mundo sobre como elas podem estar amparadas interiormente para verem os mais diversos tipos de riquezas de maneira apropriada. E isto, o Senhor sempre o faz com o propósito de que os seus filhos, em tudo, possam fazer a escolha de viverem e andarem no caminho que os conduz segundo a novidade de vida eterna e para serem frutíferas de acordo com a vontade do Senhor. Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, ou para vos dar um futuro e esperança. Salmos 19, 9. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Salmos 86, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade, dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Salmos 119, 7. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos.